Bem, muito bom dia a todos e a todas. Eu estou aqui enquanto deputada piloto, não faço parte da comissão, da 8ª comissão, da Comissão de Educação, mas fui designada, enfim, não sei exatamente se é este o termo, porque esta figura de deputado piloto, ao que sei, existe apenas na 8ª comissão, mas fui designada como deputada piloto e sou eu que vos recebo. Não sei se virão muito mais representantes dos outros grupos parlamentares. Normalmente nas audições funciona assim. Portanto, há um deputado que recebe a entidade que pede a audição. De qualquer das formas, já estão a chegar mais alguns e, ao que sei, também têm hoje uma agenda bastante pesada os deputados desta comissão. Antes de mais, também dar as boas-vindas, mais uma vez, nós vimos-nos a semana passada, mas dar as boas-vindas a toda a delegação, à doutora Odete Graça, Presidente da Assembleia Municipal de Sesimbra, à Vice-Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra, enfim, aos representantes dos agrupamentos escolares e das associações de pais do Conselho de Sesimbra. E vou passar-vos desde já a palavra. Terão 10 minutos, a contagem do tempo em princípio passará ali, não é? Pronto, passará ali, 10 minutos de intervenção inicial, dividirão como entenderem e depois daremos a palavra aos representantes dos grupos parlamentares. Obrigada.
Então, muito bom dia, Sra. Deputada. O meu nome é Odete Graça, sou Presidente da Assembleia Municipal. Na sua pessoa, gostava de cumprimentar também as Srs. Deputadas aqui presentes, dos diferentes grupos políticos e também todos os serviços de apoio da Assembleia da República. Portanto, a minha primeira palavra é, de facto, de agradecimento para esta oportunidade de estarmos aqui, enfim, de viva voz, a transmitir as nossas preocupações e darmos conta, enfim, com brevidade, do seguinte. A Assembleia Municipal de Sesimbra tem procurado, tem estado atenta, digamos, não só às diferentes situações problemáticas do Conselho, como lhe compete, mas no que diz respeito à educação, já por alguns momentos e alguns períodos se tem debruçado de forma muito particular. E, pelo menos, já realizou duas Assembleias Municipais temáticas, ou seja, em que o tema central é, de facto, a educação. Neste último, que ocorreu no passado dia 14 de novembro, resultou também da parte de um trabalho feito pela Comissão de Educação, da qual é coordenador o colega Rui, que está aqui connosco, e nessa visita que fizemos aos estabelecimentos de ensino foram recolhidas opiniões, problemas, boas práticas, iniciativas que as escolas do Conselho realizaram. E, portanto, resultou numa Assembleia Municipal temática, como eu disse, em que nós tivemos o privilégio de dar a palavra a todas as entidades da comunidade educativa, associações de pais, pré-escolar, IPES, escolas básicas, escolas secundárias, associações de pais e, por último, depois os representantes políticos da Assembleia Municipal. Gostava de dizer que esta Assembleia Municipal temática foi aprovada por unanimidade, portanto, da Assembleia fazem parte os grupos políticos da CDU, do Partido Socialista, do PSD, do Movimento Sesimbra Unida e Bloco de Esquerda. Do resultado desse trabalho, aprovámos também por unanimidade uma moção a que nós designamos o Estado da Educação no Conselho de Sesimbra, na qual realçava, de facto, a necessidade de nós virmos colocar a comissão, para além de outras questões, três em questões particulares, que diz respeito à Escola Básica Navegador Rodrigues Turmeiro, da qual temos aqui hoje a senhora diretora, Ana Paula Neto, também as questões que se envolvem com a Escola Secundária de Sampaio e, por último, a Escola Básica CS, enfim, 2 mais 3, S da Quinta do Conde, Michel Jacomete. E, portanto, melhor que eu, daria a palavra, então, neste caso, à colega, à senhora diretora, a Paula, da parte da Escola Básica Navegador Rodrigues Turmeiro.
Está ligado? Muito boa tarde a todos. Como a doutora Odete acabou de dizer, sou Ana Paula Neto, sou diretora do Agrupamento de Escolas Navegador Rodrigues Turmeiro. A escola sede deste agrupamento, que também tem o nome de Escola Básica 23 Navegador Rodrigues Turmeiro, funciona num edifício antigo, num antigo colégio que remonta aos anos 60. A partir dos anos 70, a escola ficou, portanto, sob a tutela do Ministério da Educação e nessa altura foram construídos uns pavilhões, portanto, com mais de 40 anos, que na altura eram considerados uns pavilhões provisórios para dar resposta às necessidades daquela escola, há 40 anos atrás, e que neste momento continuam lá, com a cobertura de amianto, completamente degradados, a chover lá dentro, Eu tenho aqui umas fotografias que depois deixarei para o vosso conhecimento. Neste momento não têm condições mínimas para decorrerem as aulas. E são nessas salas que eu tenho que distribuir serviço e que tenho que colocar as turmas a ter aulas. Para além dessas salas que funcionam nos pavilhões, portanto as salas do edifício principal não dão resposta, não são em número suficiente para o número de turmas que temos. Nós temos 24 turmas e temos 16 salas. Portanto, três das salas do edifício principal eram antigas arrecadações que nós transformamos em sala de aulas, portanto, que também não têm condições mínimas para funcionar como sala de aula. Portanto, neste momento está completamente arrebentado pelas costuras. Portanto, o número de alunos que estudam naquela escola, portanto, é manifestamente superior ao número de alunos que é possível ter numa escola com aquelas condições. Portanto, não temos espaços exteriores, temos dois campos, portanto, os miúdos durante o período que estão no recreio, portanto, têm que estar só nesses dois campos. Em termos de espaço interior, temos uma única sala de alunos, que em dias de chuva é o caos dentro da escola, portanto, o barulho é imenso, perturbam as outras aulas, porque não se consegue estar a trabalhar lá dentro. Já para não falar nas condições em que está a trabalhar a própria direção, e essa eu dei de barato até uma certa altura, mas neste momento está a ficar impossível sustentar, porque é assim, nós funcionamos com o nosso gabinete debaixo do ginásio. Portanto, tenho as aulas de educação física a funcionar todo o dia, e quando inicio uma aula parece que nos vem cair a escola toda em cima. Portanto, sem as mínimas condições para funcionar um gabinete da direção, uma biblioteca que também funciona debaixo do ginásio e a sala de professores. Portanto, todas estas condições em que nós funcionamos neste momento não são dignas para os nossos alunos para poderem realmente fazermos o pino para poder oferecer àquelas crianças algumas condições que não são físicas de certeza, porque não temos os mínimos recursos. Portanto, eu tenho aqui um documento que depois deixarei com algumas fotografias. Como o refeitório também funciona como sala de aula, portanto, eu tenho aulas distribuídas no refeitório. Durante as aulas continuam as senhoras na cozinha a fazer o almoço, continuam os fornecedores a entrar com os produtos que têm que deixar. Portanto, todas isto são as condições da Escola Básica 23 Navegador Rodrigues Firmenho. Eu teve-me a dizer que, portanto, há uns anos atrás, vários arquitetos se dirigiram à escola para ver as condições da escola, era uma situação prioritária. No último ano tive a informação que, inclusive, a escola iria entrar no projeto 2020, que era uma das escolas prioritárias, mas até agora não tenho qualquer informação de como é que está a decorrer o processo, quando é que esta escola será intervencionada ou não. Muito obrigada.
Obrigada. Dava agora a palavra ao professor, ao seu diretor da Escola Secundária, faz favor.
Bom dia, muito obrigado por esta oportunidade. Já não é a primeira vez que estamos aqui a colocar estas questões do Conselho de Sesimbra, porque de facto o Conselho de Sesimbra, segundo os censos, penso eu que foi o terceiro concelho a nível nacional que mais cresceu e provavelmente será um dos poucos em que não viu nenhuma escola intervencionada. No caso concreto, nós também funcionamos em mega agrupamento, somos o único mega agrupamento do concelho, mas é na escola secundária que temos os maiores problemas, porque a escola foi construída precisamente há 30 anos para 30 turmas e neste momento tem 43 turmas. Chegou a estar incluída na terceira fase da intervenção da parque escolar, que depois passou para a quarta e não chegou a arrancar. E a situação neste momento é caótica, porque chove em várias salas, temos também os telhados em amianto, que ainda não foram substituídos, o refeitório não tem condições mínimas de funcionamento, mesmo em termos de higiene, a própria vedação exterior da escola, que ainda é daquela rede que constitui uma escadinha, está toda degradada e, portanto, não existem condições de segurança para os alunos, porque há intrusão quer do exterior, quer também dos alunos para saírem para fora e, portanto, digamos que é urgente fazer-se qualquer coisa para nós podermos oferecer um ensino com alguma dignidade. Obrigado.
Muito obrigado. Estava agora a palavra ao professor, diretor da Escola Michel Jacometti, faz favor.
Ora, muito boa tarde. Nós estivemos cá na semana passada por causa da Escola do Peru e a Michel Giacometti é a única escola que tem secundário na freguesia da Quinta do Conde. A Michel Giacometti foi construída em 1986, foi uma C mais S, estava dimensionada para 800 alunos e atualmente tem 1.100 alunos, distribuídos desde o 5º até o 12º ano. Temos, portanto, temos vocacionais, temos PF, temos profissionais e temos a oferta portanto, dos cursos do ensino secundário. Para isso, em 2005 recebeu pavilhões pré-fabricados em madeira de pinho, que já não serviam aqui para a cidade universitária e que, portanto, foram transportados daqui e montados novamente na Quinta do Conde. E claro que eu tenho encarregados de educação que já foram alunos da cidade universitária nestes pavilhões. Portanto, são pavilhões com mais de 30 anos de utilização e, portanto, completamente degradados, porque a madeira de pinho tem uma longevidade que é conhecida. A escola está superlotada, temos 47 turmas e, portanto, oferecemos o secundário com a entrada de 7 turmas, mas todos os anos saem da Quinta do Conde as restantes turmas de 9º ano que não têm capacidade para ficar na Quinta do Conde, porque eu não tenho capacidade de receber esses alunos. Não existem salas de reuniões, não existem salas específicas, não existe nada onde se possa, portanto, fazer algo de novo. Todas as aulas são ocupadas com aulas e existem arrecadações onde foram transformadas em sala de aula. Portanto, levam 10 alunos, levam 15 alunos, mas é lá que nós podemos colocar as turmas PF, por exemplo, as turmas educacionais, as turmas desdobradas, é lá que nós fazemos isso. Em Setúbal, a 30 km, existem escolas que foram intervencionadas, existem escolas que não têm alunos para a dimensão que foram programadas, portanto, que conseguem ter aulas só da parte da manhã. Nós temos quase todos os dias, quase todos os dias, não temos sequer possibilidade de troca de aulas e, portanto, acho que deveriam ter em atenção o facto de nós estarmos ali a cerca de 1,5 km, 2 km do comboio da ponte e não termos capacidade de crescimento populacional, mas não termos um equipamento que é fundamental, que é o ensino. Muito obrigado. Já.
Desculpem, passava agora a palavra aos deputados que quiserem intervir. Não sei se alguém se inscreve, se há uma ordem, se costumam aqui ter uma ordem, se é por inscrição, nesta comissão. Sim. É a deputada... Peço desculpa que eu não a conheço ainda. Deputada Maria Augusta Santos. Faz favor, dou-lhe a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, quero saudar e felicitar, portanto, toda a representatividade do Conselho de Sesimbra na área da educação, desde as autarquias até às direções das diversas instituições escolares, das diversas escolas. Entendo muito bem e felicito-os por trazerem, portanto, a debate um problema que aflige todos os atores do sistema de educação e ensino. Eu também sou professora e também estive numa escola com problemas, provavelmente não tão graves como aqueles que foram apresentados, mas com problemas. E, de facto, a dignidade, como foi dito aqui, do processo de ensino-aprendizagem é fundamental para que o sucesso e o abandono escolar precoce sejam travados. Portanto, o sucesso seja efetivado e o abandono escolar precoce seja travado. Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, reconhecemos, portanto, a importância da matéria em discussão, em apreço e que nos é apresentada por vocês e garantir que é um assunto que merecerá e merece e tem merecido toda a nossa atenção e todos os esforços para que essa dignidade, que é fulcral para um sistema de educação e ensino que nos orgulhe, portanto, será defendida pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Eu vou ficar por aqui na minha intervenção, porque há um outro deputado do Partido Socialista que poderá completar as minhas opiniões, talvez até esteja um pouquinho mais documentado do que eu. Muito obrigada e uma palavra de esperança para todos vocês.
Deputado André Pinotes.
Muito bom dia a todos, quem preside a reunião, aos seus deputados e, sobretudo, a quem hoje nos visita. Antes de mais destacar o empenho que tem sido constatável na vossa ação e a concertação que têm conseguido, parece-me que pode ser um fator fundamental para que se consiga levar a bom porto as questões que nos trazem. Queria apenas expressar, sabendo que a construção da Escola do Peru, da Quinta do Peru, não é a única situação que se coloca, que no âmbito da petição da qual tive o orgulho de ser relator e que hoje será apresentada, por gostar-vos também essa informação, que ficou amplamente reconhecido por parte de todas as forças e para quem participou no, na última audição tem que ter consciência disto, ficou amplamente reconhecida a necessidade. Acontece, porém, é uma nota que eu gostaria de dar, que da parte do Grupo do Partido Socialista, como já foi expresso pela minha colega de forma muito eloquente, temos todo o empenho e todo o compromisso em tentar encontrar uma solução, mas não deixamos de registar uma coisa que nos parece importante. Portanto, de vos transmitir. O receio de que se consensualize aquilo que é o diagnóstico, mas que não se chegue a uma solução. E é função dos deputados da nação representarem o todo nacional, todo o território, mas sendo eu eleito pelo Distrito de Setúbal, sinto em particular a necessidade de vos dizer que os fundos que nós temos não são infinitos e nós temos que ser muito honestos na forma como falamos com as pessoas, porque também com a experiência que tenho de autarca, a pior coisa que me podem fazer é darem uma palavra por uma coisa que acabam por não cumprir e sobretudo vocês como representantes da população, da comunidade educativa, não podem levar daqui uma mensagem errada e portanto aquilo que vos queremos dizer com toda a clareza é que o Partido Socialista trabalhará no sentido de sensibilizar o Ministério e sabemos que essa disponibilidade existe para que estes processos sejam considerados prioritários, porque se os fundos são escassos, o nosso trabalho terá que ir sobretudo neste sentido, demonstrar que as carências que nos trouxeram e outras que nós conseguimos apurar fazem deste processo, que infelizmente existe um pouco por todo o país, não é uma situação, gostaria muito que a vossa situação fosse única, seria sinal que o nosso sistema educativo e o parque escolar em lato senso estaria muito melhor, mas a verdade é que não é, e portanto há aqui um trabalho de sensibilização para que seja considerado uma prioridade. Pedimos a vossa compreensão para este trabalho que é difícil, para não levarem uma mensagem que é uma mensagem equívoca, que é a mensagem que tudo vamos resolver, quando tal pode não ser possível. Uma última nota para vos dizer que existe um histórico sobre esta questão, nomeadamente da construção da Escola da Quinta do Peru, do ponto de vista do processo legislativo. Isto é, houve uma petição, que é do vosso conhecimento anterior a esta, que foi acompanhada de projetos de resolução e que à data foi chumbada pela maioria parlamentar que existia. Veremos qual é o desenrolar de todo este processo, mas transmitir-vos que tentaremos não fazer disto uma querela político-partidária entre estruturas, mas sim uma forma de resolver este problema em concreto. Não sabemos exatamente se poderemos dar resposta, até porque
obrigado,
a nossa função
deputado,
como deputados terminarei já, a nossa função como deputados não é exatamente deliberar estas coisas do ponto de vista executivo, mas faremos todos os possíveis para que o processo chegue a bom porto e este é o compromisso que podem levar dos eleitos do Partido Socialista.
Obrigada, deputado André Pinotes. Não faz mal. Senhora deputada Ana Rita Bessa, por favor.
Olá a todos, já vamos sendo muito familiares nós. Bem, então aqui seguindo o regimento da coisa, cumprimentá-los pela vossa presença aqui e agradecer mais uma vez a deslocação. Eu tenho aqui umas perguntas, pode ser, pronto, para. Eu acho que percebem que independentemente do que aconteceu no passado, há um empenho de todos, isso parece-me bem visível, em tentar resolver a situação que, no caso do Conselho de Sesimbra, tem esta dualidade. Eu sei que é um concelho que até é apoiado pela Câmara, tem um forte investimento na educação, sei porque trabalhei com o projeto EPIS e, portanto, foram pioneiros no projeto de combate ao abandono escolar, trabalharam também com a rede de mediadores, depois sei porque trabalhei na Example e também sei que apoiavam as novas tecnologias, portanto, é extraordinário que a esse nível de facto todos os meios sejam colocados e não haja nada que não seja feito, mas depois do ponto de vista de infraestrutura, que é o que estamos aqui a falar, a coisa não bate com todo o resto de investimento que é feito. E se bem percebo, os problemas são basicamente três ordens. Há problemas de lotação, que têm a ver com o facto, com a discussão que tivemos anteriormente, ou de capacidade, obras e o problema do amianto. São três graus de problemas. Eu percebo, eu estava aqui a ver a vossa carta educativa, só apanhei a de 2006, há uma atualização posterior. Estão a fazê-la agora. E nesse desenho da carta educativa, presumo que estejam a definir prioridades, porque acho que também não vale a pena escamotear a coisa, como disse o Sr. Tadeu André Pinotes, não, dada a panóplia de problemas nos vários agrupamentos escolas secundárias, não vai ser possível fazer uma intervenção plena em todos da mesma maneira. Isso acho que é compreensível. E, portanto, eu imagino que na carta educativa estejam a definir prioridades, para onde é que se deveria começar. Não é? E essa informação seria muito útil também para nós, por toda a diligência que possamos fazer junto do da atual equipa governativa, convinha que fosse articulada com o vosso esforço, porque senão a coisa então perde-se em eficácia. Por isso não sei em que ponto é que está a carta educativa, mas se tiverem alguma informação já consensualizada que nos possam fazer chegar, presumo que a todos os grupos parlamentares, isso seria muito útil, porque a partir daí é mais fácil trabalhar. E também, porque eu não tenho histórico, e se calhar meia culpa devia ter, perguntava-lhes que diligências é que já fizeram, para além destas reuniões com a Comissão que têm feito, que diligências é que já fizeram, para nós também podermos pegar nessas pontas aí e não chover em cima do molhado e procurar construir para a frente. Isto no que diz respeito a estes problemas que nos trazem aqui hoje, e como lhes digo, eu não sei... Nem tenho nenhuma validade de identificar qual é o agrupamento que mais precisa e presumo que entre vocês também seja um tema sensível, não é? Porque cada um terá, achará, e muito bem, defenderá a sua dama e, portanto, dirá que a sua escola é a que mais precisa de ser intervencionada. Eu preferia nem entrar aí, preferia que, é uma posição mais confortável para mim, não é? Mas preferia, como também vêm todos... Que nos fosse transmitida já essa lista de prioridades, sob o risco de nós a fazermos de forma errada. Pronto, obrigada.
Obrigada. Deputada Ana Rita Bessa, não sei se mais alguém... Não? Sendo assim, passo a palavra novamente aqui para este lado. Obrigada.
Muito bem, chamo-me Carlos Póvora, sou o secretário da Junta de Freguesia da Quinta do Conde, cumprimentar as senhoras deputadas e o senhor deputado. Dizer que a Quinta do Conde é das freguesias que mais tem crescido, hoje tem cerca de 30 mil habitantes e 21.386 recenseados. No entanto, os quintacondenses são vítimas deste crescimento. Sempre que temos a oportunidade de estar com os senhores deputados e com a firme intenção de contribuir para a sua resolução, dizer que em relação ao valor habitante das transferências do Orçamento do Estado, mais propriamente do Fundo de Financiamento das Freguesias, é a freguesia que menos recebe, a nível nacional, 4,89 eleitores por ano, enquanto a média distrital se situa nos 12,27 e a nacional em 19,40. Nós deixamos sempre esta mensagem quando estamos com os seus deputados. A Quinta do Conde, como todos sabemos, tem uma população maioritariamente jovem, por isso a nossa preocupação que, considerando o 11º e 12º ano, são centenas de alunos que estão a estudar fora da mesma, nomeadamente em Sampaio, Seixal, Barreiro, Moita, Palmela, Setúbal, Almada e Lisboa. Das 18 turmas em média que acabam o 9º ano das escolas da Quinta do Conde, 11 têm que sair para fora do concelho, já que a escola Michel Giacometti só consegue absorver 7. Existe ainda a dificuldade da rede de transporte, os membros não são diretos, temos alunos que fazer transbordos, perdendo cerca de 2 horas diárias, contribuindo esse fato para que tenham menos produtividade, possibilidade de mais insucesso escolar, além de aumentar as despesas familiares. Os alunos, para ficar numa das escolas do concelho, têm ainda que escolher cursos que, por vezes, não eram a sua primeira opção. Sabemos ainda que os alunos da Quinta do Conde só são integrados nas escolas fora do concelho, desde que existam vagas, pois a prioridade é para os alunos desses concelhos. Sendo assim, e considerando que a necessidade da escola secundária na Quinta do Conde já vem sendo analisada desde 2010, como disse o Sr. Deputado, em que os responsáveis da DREL e do Parque Escolar comprometeram-se a iniciar a obra em 2011, para entrar em funcionamento em 2013, e que em 2011 e em 2012, durante a apreciação de uma petição sobre este assunto no plenário da Assembleia da República, todas as forças políticas concordaram com a necessidade deste equipamento na Quinta do Conde. Porém, os partidos da maioria parlamentar de então, argumentando com as dificuldades económicas do país, como foram agora argumentadas também, e viabilizaram os projetos de resolução que recomendavam ao Governo a construção da escola. Esperamos assim que em 2016, continuando este projeto a ter um bom acolhimento junto dos grupos parlamentares, que a ponderação dos senhores deputados tenha um destino diferente do anterior, sendo os desejos da Junta de Freguesia que desta vez seja aprovada a construção da Escola Secundária da Quinta do Conde. Obrigado.
Muito bem, estava agora a palavra ao senhor representante da Associação de Pais da Missão Jacomete.
Bom dia, o meu nome é Vasco Aniceto, como membro da Associação de Pais e encarregados de Educação da Escola Michel Jacometti, reforço o descontentamento e a preocupação constante dos encarregados de Educação e no problema das infraestruturas da nossa escola, nomeadamente nas placas de fibrocimento que já foram aqui referidas, em as condições de segurança que estão sujeitos alunos e funcionários, nomeadamente em pavilhões de madeira, como o professor Eduardo bem citou aí muito bem, completamente degradados, onde decorrem aulas diariamente. O estado é deplorável daqueles pavilhões. Esta preocupação é constante e eu sou contactado diariamente por todos os encarregados de educação da escola a pedir que intervenha como puder e não tenho resposta para lhes dar. Cabe-me a mim, em nome dos pais, levar este assunto aqui e comunicar-lhes aí esta reunião, que espero certamente que mereça toda a vossa atenção e que seja considerado uma prioridade pelos senhores deputados. Obrigado.
Estava agora também a palavra ao representante da Associação de Pais.
Bom dia a todos, mais uma vez, desde a semana passada. Portanto, eu sou a Ana Oliveira, presidente da Associação de Pais da Escola Básica Integrada, que, pronto, referindo, voltando ao assunto que foi referido relativamente a obras, também temos o telhado todo em amianto, que não está, temos uma mais-valia que não está diretamente ligada às salas, mas tem imensas telhas partidas, que já está a fazer grandes infiltrações, nomeadamente há baldes e tudo o que é recipiente espalhados pela escola, derivado também a chover em alguns sítios. A nossa preocupação é, basicamente será igual a todos os pais e ali também do colega do Vasco. Portanto, é a questão do transporte da escola, portanto, não haver as acessibilidades são muito boas, nós não temos os pais, a maioria dos pais vivem, trabalham em Lisboa. E os seus filhos estão completamente à toa ali assim, porque eles não podem sair das escola. São, peço um bocadinho, desculpa, estou um bocadinho nervosa. Portanto, as acessibilidades são boas, é o que eu quero dizer, e nós temos cada vez mais pais, portanto, a reportar a história da falta do ensino secundário, derivada a terem que ver as crianças a sair do seu próprio concelho para estudar em concelhos vizinhos, nomeadamente o Barreiro e Setúbal, que têm um percurso grande, onde que, quando os meninos não têm aulas, eles ficam um bocado perdidos fora do seu habitat normal. A questão que nós mais relevamos será mesmo, nós queremos que as nossas crianças tenham as mesmas oportunidades que as crianças do restante país, por sendo uma freguesia com tantos habitantes, que é uma das maiores freguesias em termos de jovens a nível nacional, acho que não é nada de surreal o que nós estamos a pedir, uma nova escola secundária, portanto já faz, esta necessidade já faz muito sentido há imenso tempo, portanto não tenho mais nada a dizer, obrigada.
Obrigada. Dava agora a palavra à senhora vereadora, ao senhor vice-presidente.
Muito obrigada também. Bom dia a todos que não tive ainda a oportunidade de cumprimentar. Fazendo um pouco a síntese daquilo que já foi feito, o que já foi dito aqui também, das preocupações que foram manifestadas na semana passada, e penso que a maior parte dos senhores deputados estão aqui e assistiram na reunião da comissão também aos nossos argumentos. Na verdade, nós estamos neste momento na situação do Conselho de Sesimbra com graves deficiências no parque escolar, no que diz respeito ao parque escolar, que não é da responsabilidade da autarquia, ou seja, ao nível das escolas de segundo e terceiro ciclo e secundário. Hoje trazemos aqui outras preocupações para além daquela que trouxemos na terça-feira. Na terça-feira limitámos a falar da necessidade de uma nova escola secundária na Quinta do Conde, e hoje trazemos aqui também a questão da necessidade de intervenção nas escolas de segundo e terceiro ciclo e da escola secundária que o Conselho tem, a Escola Secundária de Sampaio, que efetivamente já esteve também num projeto de intervenção do Parque Escolar, como foi dito pelo Sr. Diretor, e que não prosseguiu, considerando também que a quarta fase do Parque Escolar ficou adiada até hoje. Neste momento, definir prioridades é muito complicado para responder à senhora deputada, nós temos, na verdade, no âmbito da revisão da Carta Educativa, algumas prioridades definidas, e as prioridades são definidas em termos temporais. Aquelas mais urgentes são aquelas que têm um prazo cronológico mais apertado. E, neste sentido, a Carta Educativa que está neste momento em fase de revisão aponta como a necessidade muito urgente e, portanto, com uma baliza cronológica mais fechada, a intervenção na Rodrigo Sorumanho, porque, na verdade, reconhecemos que é a única escola, a única escola que está na Vila de Sesimbra, portanto, na sede do Conselho, e, como foi já aqui dito pela senhora diretora e pelas fotografias terão a oportunidade de ver, funciona numa situação sem nenhuma condição, não apenas porque tem pavilhões que estão podres e que estão a chover e onde há aulas, não apenas porque não há espaço para os projetos que a própria escola faz, porque muitas das salas que a escola tem é uma escola antiga, feita num colégio dos anos 60 e, portanto, com a dimensão das salas. Já acabei?
Já acabou o tempo.
Pronto. O que eu me propunha então era elaborar um documento onde possamos também ir remeter, onde possamos fazer chegar aqui aos senhores deputados também aquilo que é apontado pela Carta Educativa. Okay.
5 segundos, faz favor.
Peço desculpa. Só para dizer que todos estes problemas não têm, ou seja, têm rosto, mas não têm partido. E para dizer que há, de facto, aqui uma representatividade única daquilo que é a melhoria dos equipamentos educativos do Conselho de Sesimbra. E qualquer ganho é um ganho coletivo, não um ganho individual.
Muito obrigado. Agradeço a vossa compreensão por estas limitações de tempo que temos de ter nestas comissões. Agradeço a vossa presença, a presença dos deputados de vários grupos parlamentares e certamente iremos... Da parte que me toca, enfim, eu agora estou aqui noutra qualidade, mas da parte que me toca, sabem que estes assuntos me dizem muito, de muito perto. Também tenho uma filha a estudar na Quinta de Conde e, portanto, sei das dificuldades que a Quinta de Conde atravessa no que respeita à educação e garantir que também, enfim, todos os grupos parlamentares e também o meu irá fazer os possíveis para tentarmos resolver e melhorar estas situações. Muito obrigada a todos.